Associações, o Sindicato dos Oficiais de Justiça agora, a Relação dos Oficiais de Justiça a seguir, depois o Sindicato dos Funcionários Judiciais, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e que termina no que toca a audições do Conselho Superior da Magistratura. As audições são, no essencial, sobre o mapa judiciário no que toca aos sindicatos, todos eles, e no Conselho do caso do Conselho Superior da Magistratura. É mapa judiciário e os projetos de lei relativos ao divórcio e à conversão da separação, isto é, o projeto de lei do Bloco de Esquerda e o projeto de lei do Partido Socialista. No final da audição do Conselho Superior da Magistratura, temos um relatório para apreciar, que já está distribuído, que é um relatório da Sra. Deputada Helena Terra, que é a apreciação parlamentar da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, que temos de mandar hoje para a Comissão de Assuntos Europeus, para eles próprios fazerem o relatório final. Estão connosco, portanto, no âmbito destas audições, os sindicatos oficiais de justiça, representado pelo Presidente, que é o Sr. Carlos Almeida, e pela vogal da direção do sindicato, Elsa Maria Carrapatoso, a quem agradeço a circunstância de poderem estar presentes. Como, enfim, já ouviram, nós vamos ouvir três sindicatos nesta área, temos um tempo muito limitado. Aquilo que eu lhes pedi era que fizessem uma breve intervenção, se fosse possível, sobre, enfim, as questões que mais diretamente vos tocam na questão do mapa judiciário, desta proposta de lei. Eventualmente, se os senhores deputados depois quiserem pôr alguma questão, porão, e se eventualmente chegarmos à conclusão que há alguma matéria que não podemos aqui desenvolver, a Comissão está disponível para que os senhores, por escrito, possam eventualmente depois complementar ou até deixar cá alguma coisa que eventualmente já trago. Queria reiterar os meus agradecimentos por estarem presentes nesta primeira Comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, como sabem, e dava então a palavra ao Sr. Presidente Carlos Almeida.
Antes de mais, quero agradecer o facto de termos sido convidados para estar aqui nesta instância e a referir e a falar sobre esta questão do mapa judiciário que é um programa da Para mim, também é demais começar a referir uma coisa que eu fico presente nesta primeira instância, que parece aceitável por todos, não como esse aspecto da lei, mas que estava ficando já aqui a existir. Referiu o Sr. Presidente da Comissão, desta Comissão, que ia ouvir três sindicatos. Nós sabemos que o Governo faz algumas habilidades no sentido de ouvir e de confundir que a sindicato não é sindicato. No entanto, nesta instância, eu gostaria de deixar claro que só vão ser ouvidos dois sindicatos, porque uma das instituições que foi referida e que o Governo notou inclusive o Orçamento de Estado não é sindicato. A Associação de Sociedade Física não é sindicato, porque para ser sindicato tem que ser reconhecido nos termos legais pelo Ministério do Emprego e do Trabalho, tem que haver um certo, tem que oferecer um certo formalismo que esta associação não ofereceu. O Governo limita-se única e simplesmente a fazer uma confusão e a afirmar que esta instituição é um sindicato no sentido de baralhar as coisas e de ter um parceiro que possa efetivamente ajudá-lo e escolher os seus parceiros para negociar. Isso parece-nos que é errado e, portanto, gostava de estar aqui a fazer para que esta comissão efetivamente possa observar, porque nós temos um documento que afirma, enviado pelo Ministério do Emprego e do Trabalho, que efetivamente não estamos a tratar de um sindicato. Posto isto, e porque esta questão parece de menos importância, mas é importante porque nós próprios temos alguma dificuldade, e o Sr. Primeiro-Ministro reiteradamente afirma que os sindicatos não podem ser partidarizados, nós temos alguma dificuldade muitas vezes em estar em negociação com o Governo, quando o Governo escolhe aqueles que quer como parceiro, sendo que muitos deles até nem são candidatos a Governo. Posto isto, avançava então para a questão do mapa. Sobre a questão do mapa, nós temos para nós que, efetivamente, há um princípio logo que começa a ter que ser repensado. É a questão das NUTs. As NUTs, nomenclaturas de unidades territoriais para fins estatísticos, houvesse um regulamento também da União Europeia da Comissão Europeia. E efetivamente aquilo que refere é que, como NUT 1, são aquelas NUTs que têm efetivamente um espaço, isto diz o tal regulamento, têm efetivamente, em termos populacionais, uma densidade no mínimo de 3 milhões de habitantes e um máximo de 7 milhões de habitantes. NUT 1. NUT 2 refere, esse mesmo regulamento, o seguinte: são aqueles que têm efetivamente, aquelas regiões que têm efetivamente 800 mil habitantes a 3 milhões de habitantes. E NUT 3 são aqueles que têm 150 mil a 800 mil habitantes. Acontece que Portugal apresentou 3 NUTs, 1, 7 NUTs, 2 e as tais 30 e talvez 5 NUTs, 3. O governo que fez foi fazer uma equivalência entre as NUTs 2 e os distritos judiciais e as NUTs 1 e as comarcas. Aqui parece-nos que efetivamente houve aqui assim, nós temos que repensar se efetivamente nós estamos a tratar de um órgão de soberania dos tribunais enquanto órgão de soberania ou estamos efetivamente a ter única e simplesmente os tribunais como entidades administrativas, portanto era preciso alguma atenção e conhecer o país real, parece-nos a nós, porque há um desfazamento entre aquilo que são. Primeiro, começa logo por este desfazamento entre aquilo que foi firmado pelo Estado português e aquilo que é efetivamente aquilo que diz o tal regulamento da Comissão Europeia. Porque Portugal não pode ter 3 NUTs, obviamente, segundo este registro, porque os Açores e a Madeira, que estão como NUTs, não têm efetivamente esta densidade populacional. E as outras regiões também, de NUTs 2, também não têm seguramente esta densidade populacional. Portanto, logo aqui na questão das NUTs, era preciso repensarmos isto. Mas a questão das NUTs é de muito importância, porque é uma questão efetivamente administrativa. Agora, o que não pode ter acontecido, o que não poderia ter acontecido, era que o Governo fez, por analogia, e comparou, portanto, os órgãos de soberania tribunais às NUTs. Nós, neste momento, em termos do desfazamento entre aquilo que é a proposta do Governo e aquilo que é, efetivamente, o país real, temos situações que não são possíveis de acontecer. Porque nós não estamos servidos por uma rede viária que permita que, efetivamente, os cidadãos tenham acesso a todos os tribunais. O diploma refere, este próprio diploma refere, porque nós poderíamos sempre dizer, mas há a possibilidade até da videoconferência. E, sim, há a possibilidade, sim, simplesmente, de se esvaziarem os tribunais da sua função enquanto órgão de soberania, transformá-los em meras repartições administrativas e coloca-se, e aliás o próprio diploma permite isso, colocam-se inclusive a funcionários de justiça, porque o diploma refere isso na própria alteração que faz ao Código de Processo Civil, refere que colocam-se na videoconferência, por exemplo, são chamados funcionários de justiça. O cidadão comparece perante funcionários de justiça e logo aqui outro erro. Outro erro porquê? Porque, conforme ainda ontem publicamente referi ao Sr. Dr. Conde Rodrigues, Secretário de Estado Adjunto da Justiça, há uma confusão tremenda entre o que é ser oficial de justiça e o que é ser funcionário judicial. Nós aceitamos que alguns possam querer fazer confusão ou não conhecer efetivamente a lei, no sentido de que as coisas se mantenham com alguma dualidade. Mas não é aceitável que nós, nesta sede, não façamos aqui assim o conhecimento da diferença que há entre uma coisa e outra. Funcionários judiciais, e aquilo que aqui vem, funcionários judiciais contemplam mais do que oficiais de justiça. São funcionários judiciais os oficiais de justiça, os oficiais porteiros, os senhores eletricistas, os senhores operários, os senhores administrativos, uma panóplia de outras profissões, que todas tentam dignificar a justiça, mas que efetivamente, à letra daquilo que está na lei, permitirá que amanhã até o senhor porteiro possa efetivamente fazer, fazer a videoconferência, porque é aquilo que refere única e simplesmente efetivamente o funcionário judicial. Portanto, nós temos para nós, o SOJ tem para, em termos de posicionamento, relativamente à questão territorial, que é preciso repensar tudo isto, não só porque, fazendo esta analogia com as NUTs, começa logo por incorrer-se num erro, mas depois porque efetivamente há aqui uma forma de se afastar o cidadão da justiça, porque o cidadão, se nós conhecermos o país real, o cidadão não é servido por uma rede viária que permita que efetivamente o cidadão tenha acesso a esta justiça. No que tange um outro aspecto que é focalizado na proposta e de grande pertinência, é efetivamente a questão da especialização. É efetivamente verdade que é importante que haja especialização. Ninguém mais do que nós tem defendido que a especialização poderá efetivamente fazer com que os ganhos sejam maiores. Mas nós temos que ter atenção também. Permitam-me dizer isto desta forma franca e peço perdão ao Sr. Presidente desta Comissão pela forma frontal e franca como por vezes falo,
mas é a forma como sei falar. E julgo que estou num espaço em que, efetivamente, dentro do respeito que tenho por esta instituição, que devo falar de forma frontal, mas temos que dizer que não há formação de especialização noutras áreas que não sejam os grandes escritórios da advocacia. São, efetivamente, a grande vantagem da especialização neste modelo que existe, que é um modelo que se tenta implementar sem que haja uma base, começou-se efetivamente pelo telhado sem que haja uma base, vai levar ao fracasso deste diploma, desta intenção, deste desidrato que era tão importante. Porquê? Porque nós não temos mestrados com formação de especialização. Temos alguns, não temos, assim, mestrados com esta especialização que é referida. A lei, efetivamente, depois vem a referir, este diploma vem a referir, que nem em termos de especialização podem entrar depois juízes, desde que tenham uns mestrados e tenham uns doutoramentos em áreas de especialização. Mas neste momento, Portugal não tem especialização na magistratura também. Os oficiais de justiça não têm especialização também. Era importante que o próprio oficial de justiça tivesse uma formação com mais qualificação. Aquilo que se vê, e ontem foi público num artigo que saiu no Correio da Manhã, é que efetivamente o governo pretende, não é qualificação, é colocar pessoas e depois exigir resultados que sabe perfeitamente que não vão ser atingidos, mas que procura, desta forma simples, colocar o ónus sobre outras classes que não efetivamente o governo no falhanço da justiça. Não é possível, neste momento, sem que haja formação. Os oficiais de justiça não têm formação. Os requisitos de ingresso são do mínimo. Os magistrados não têm formação de especialização. Os advogados dos pequenos escritórios não têm especialização. Temos aqui, assim, um grupo de cerca de 5% da advocacia, dos escritórios grandes da advocacia, que, efetivamente, ao longo dos anos foram apostando na especialização. Portanto, para nós, faria todo o sentido que, efetivamente, esta proposta, a questão da especialização, fosse avançada, mas temos para nós que era necessário fazer um investimento, primeiro, na formação, na especialização das pessoas. Só desta forma era possível que, efetivamente, fossem atingidas. Sob pena de falência do sistema, e que depois temos aqui, assim, os votos expiatórios do costume, que são, efetivamente, quer sejam magistrados, quer sejam oficiais de justiça, sendo que nós sabemos que pela posição que desempenham, pela função que têm, são efetivamente quem estão à cabeça, os senhores magistrados, por exemplo, o alvo primeiro do falhanço e tudo isto. Mas era bom que efetivamente aqueles que têm funções também governativas tivessem e assumissem as suas responsabilidades pelo falhanço, porque são eles que efetivamente vêm apresentar estas propostas. E porque temos por tempo e doente tratar de estar imediato à questão da gestão, porque nós também não queremos que isto. Nós não queremos que os tribunais sejam tribunais de Estado, porque aquilo que efetivamente nos preparamos é que para ter aqui uma situação em que os tribunais vai resultar num falhanço esta proposta na questão da gestão, porque a conflitualidade é tremenda, pretende-se que sejam, por exemplo, os senhores juízes, os desembargadores, como os presidentes dos tribunais, sendo que não têm ligação aos tribunais, não têm ligação à comarca já, estão afastados da comarca. E depois as competências que lhes são atribuídas, desde, por exemplo, a reafetação dos funcionários, sem que haja necessidade sequer de justificar essa reafetação, quando no próprio Estatuto dos Magistrados Judiciais é referido que a colocação dos juízes deve obter a princípios em termos da sua defesa, da sua família, da sua família, da sua própria vida privada, nos oficiais de justiça pretende-se que haja aqui uma reafetação sem que haja qualquer necessidade de ser fundamentado porque é que é um funcionário e não é outro. Entendemos isto bastante grave que isto aconteça, porque não é possível que haja reafetação sem que haja pelo menos uma fundamentação que permita ao funcionário poder defender-se. A questão em termos disciplinares de poder também de ser entregue ao Sr. Vice-Presidente esta função em termos de disciplinar, sendo que há órgãos próprios que poderiam ver esta situação, parece-nos gravosa. Mas mais gravosa é, efetivamente, o facto de nós estarmos a falar de um processo de escolhas de pessoas que não têm ligação ao meio e que seguramente vai falhar também, porque parece-nos que esta conflitualidade que já é latente hoje em dia em termos dos serviços permitirá que a situação de tudo isto falhe. E falhando, o Governo tem todas as possibilidades de efetivamente passar os tribunais, como aos hospitais, a tribunais de SAD. Não sei se esta gestão de tribunal de SAD será a solução melhor nos tempos futuros, mas talvez seja efetivamente isto que o Governo se prepara para fazer, mas tem que dizer aos portugueses de forma clara. Permitam-me só dizer isto, porque nós não estamos aqui também, para finalizar, em termos de órgãos corporativistas, nós não estamos aqui com posições corporativistas, estamos aqui na defesa da justiça e da realização da justiça, e é esse o nosso propósito aqui. Permitam-me dizer, o Conselho de Comarca é efetivamente, em termos de função de Estado, é efetivamente algo gravoso também para a justiça. Porque o Conselho de Comarca, da forma como o Governo preparou e apresentou aos portugueses, pressupõe que o Conselho de Comarca fique entregue às reclamações do cidadão. Ora, isso era de todo anular, quer seja a própria legislação, porque é a legislação que refere os tribunais que têm o livro das reclamações, e portanto deve ser aí que o cidadão deve efetivamente ver. O Conselho de Ministros, no passado, aprovou efetivamente o que se refere à questão de ter dentro da administração pública todas as secretarias judiciais que estão afetadas pelo livro das reclamações. O Governo agora fala da questão do Conselho de Comarca como se fosse o Conselho de Comarca, com os custos que tem até, o Conselho de Comarca que ficava a esvaziar, digamos assim, dentro dos tribunais, a esvaziar a função do Conselho. Parece-me a nós até grave e que diminui os direitos dos cidadãos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Eu não tenho escrito os seus deputados, posso fazer uma outra questão. Ainda antes disso, de qualquer maneira, queria dar-lhe uma questão. Evidentemente que quando se ouviu convocado organizações ligadas aos justiças, até finalmente, nas redes sociais, teve em conta que tínhamos um tempo de voz e, na altura, entendemos que voz para o efeito concreto não era suficiente. E a circunstância, digamos, não sei se posta de algum deputado em concreto, mas surgiram, e também por pesquisa nossa do Serviço de Comissão, surgiram as indicações destes dois sindicatos e de uma associação de oficiais. É que eu chamei, digamos, por enfim, mera economia de tempo, a associação sindical. Tinha a ideia que não o seria, mas o senhor presidente veio confirmar, mas a verdade é esta. Nós, nessas matérias, em muitas circunstâncias, não ouvimos apenas o sindicato, ouvimos também as questões. Né? Ouvimos a Associação das Mulheres Ministras, provavelmente. Né? Ouvimos a Associação para a Secretaria, por exemplo. E sempre devia-se ouvir o centro, aquilo que representa, no caso dos interesses, a nossa magistratura, o interesse do Ministério Público. E em muitas circunstâncias, quando é possível, então, os sindicatos do Ministério Público, a Associação Sindical, dos magistrados judiciais. Portanto, aqui o critério que presidiu foi este, e era bom que não se tivesse a fazer um grande problema, porque eu não quero ler a carta, leio o e-mail, e cá os funcionários oficiais, me enviou referindo de forma que eu não soubesse a própria, a presença dos nossos funcionários. Portanto, era melhor para todos, se querem continuar a casa. Que houvesse alguma moderação. Nós, volto a dizer, agimos na melhor das boas fés, no sentido de procurar suprir aquilo que todos nós, toda a questão, considerou que, por termos ouvido só nós, o Conselho de Justiça, não nos pareceu suficientemente que a questão. Tentamos tivemos grande dificuldade até para acertar os dados, tentamos juntar e depois ficamos que era impossível juntar, e já verificamos que há uma grande união entre os sindicatos que estão ligados à área da justiça, no que toca a oficiais ou a funcionários oficiais. A ideia de sentido é isto, não vamos falar mais, nós tentamos que estão interpretados, e vocês sentem dentro quando eu digo. A Associação dos Oficiais de Justiça, embora tivesse chamado sindicato de mera economia de tempo, porque um título sindical, não quero considerar a Associação de Justiça como um sindicato, se ela de facto não é. Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João José Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E mais representantes dos sindicatos dos Oficiais de Justiça, e agradeço por tudo. Deixarem a apresentação de uma questão. Tem que ver com a configuração do senhor Duque, que é para isso, desta proposta de lei, e com o contorno técnico, nomeadamente o facto de ser um lugar de carreira. facto também da sua escolha de ser feita pela Direção-Geral da Administração da Justiça e um eventual problema que pode surgir do facto de não se referir a sua sujeição ao Estatuto do Chefe de Justiça. No contexto em que vão desafiar parte dos funções que podem caber ao Chefe de Justiça. E, portanto, era apenas esta questão que me deixavam.
Sr. Deputado de São Miguel, para si.
Presidente, muito brevemente, para saudar o para dizer que estamos de acordo com a
Estado de Helena Pinto, do Vox.
Obrigado.
sabem ainda assim, se vocês querem, têm então para corresponder o seu presidente do Sindicato de Oficiais de Justiça, Carlos Almeida.
Não está inserido neste estatuto, no modelo em que é apresentado publicamente. Mas mais, me permite até, diria que há uma outra situação também, que não é equacionada sequer, que é relativamente à lei que nós temos, à lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais. Esta lei eleitoral das autarquias locais, por exemplo, não sei se estará dentro daquilo que eu devo dizer, enquanto oficial de justiça, não sei, mas perdoe-me, eu digo isso. Refere no seu artigo 7, que não são elegíveis para órgãos das autarquias locais, no seu número 1, a linha B, o secretário de Justiça e o Procurador. Se efetivamente nós em 2009 vamos ter eleições autárquicas, os secretários de Justiça não podem. Vamos ter 13 experiências-piloto. Essas 13 experiências-piloto têm efetivamente administradores, ou vão ter administradores. Fazem eleições autárquicas, estas pessoas vão ser contempladas. E estamos a falar de pessoas que têm, se aqui, em termos de ver aqui assim, no interesse da transparência, se os secretários não podiam, parece-me a mim também que os senhores administradores não poderiam, mas efetivamente não está contemplado na lei. Seguramente os senhores administradores poderão candidatar-se, sendo que até têm um espaço territorial de maior influência, porque a comarca sendo maior, abrange vários municípios. Mas, portanto, sendo sucinto e referindo a sua questão, não está contemplado efetivamente no
estatuto. Nós vamos alterar isso.
Parece-me gravoso.
Nós vamos alterar isso, já tínhamos reparado isso.
Mas... Pronto, relativamente à questão do estatuto, está efetivamente, está de fora, parece-nos que efetivamente é negativo, é avaliada, a avaliação é feita pelo CIADAP, coisa que, por exemplo, nos oceanos de justiça ainda está a ser discutida, mas parece-nos efetivamente que deve ser repensada essa questão. Relativamente às competências, falando ao Sr. Representante do Partido Social Democrata, relativamente às competências, se nós achamos, se isto é uma questão de fundo, relativamente à questão da matéria disciplinar, nós somos do entendimento que, na salvaguarda daquilo que a própria Constituição refere, que os oficiais de justiça deveriam estar, em termos de avaliação e mérito, na avaliação e mérito e disciplinar, deveriam estar afetos, deveriam estar na dependência do Conselho Superior da Magistratura. Deveriam estar, é isso que diz a própria Constituição. Houve vários diplomas que referiram que o facto de o Conselho Superior da Magistratura não ter este poder, que isto era negativo. Mas nós somos do entendimento que é efetivamente, há dois órgãos, há o Conselho dos Oficiais de Justiça, que é um órgão que efetivamente não é de classe, é um órgão mais até da administração, mas que é o órgão que existe, e depois há sempre a possibilidade do funcionário recorrer ao Conselho Superior da Magistratura. Esta questão que aqui é referida no diploma, que refere claramente que o Sr. Juiz tem o poder, o Sr. Presidente Marta tem o poder de exercer a ação disciplinar sobre o funcionário, serviço no tribunal, relativamente apenas de gravidade inferior à da multa, pode parecer-se de menos importância, mas nós estamos a falar de uma importância tremenda quando, em termos depois da promoção e depois das consequências desta, porque inferior à multa temos a repreensão e a admoestação, mas estamos a falar que depois, num método de avaliação subsequente, o funcionário ficará muito limitado. Portanto, estamos aqui a falar de algo que deveria estar entregue a nosso ver, sob pena de cairmos aqui numa situação que é de dos funcionários estarem, obviamente, numa situação de condicionados quase, porque com grande facilidade se apresenta uma admoestação ou uma repreensão. E, portanto, nós fazemos, faz todo o sentido para nós que esta matéria continue dos termos em que está, quer seja no Conselho Superior da Magistratura, sendo que, efetivamente, o órgão que entendemos competente é o Conselho Superior da Magistratura, é a última instância, é, efetivamente, no Conselho Superior da Magistratura, nós entendemos que o Conselho Superior da Magistratura deve ser apreciado o mérito do Supremo. Relativamente à questão que referiu o Sr. Deputado, por parte da bancada do Partido Socialista da questão da reafetação. A reafetação vem efetivamente nos poderes do Sr. Vice-Presidente no seu artigo 87, número 4, a linha G, proceder a reafetação de funcionários dentro da respectiva comarca e nos limites legalmente definidos. Os limites legalmente definidos são aquilo que consta atualmente, que é 1h30 para cada lado. Há uns anos atrás, isto foi matéria passível de grande contestação pelo partido que hoje está no governo, quando foi proposta a mobilidade. Hoje em dia a mobilidade, o princípio é exatamente o mesmo, 1h30, era o princípio que já nessa altura era definido, mas fica agravado por uma coisa assim, que é a falta de necessidade que há de fundamentar porque é que vai um funcionário em detrimento de outro. Isto permitirá seguramente que os funcionários fiquem numa situação passível de estarem mais condicionados. Os funcionários passam a estar seguramente mais condicionados e a terem que ter uma intervenção que eu julgo que não é muito consentânea com o Estado de Direito Democrático. E, portanto, na questão da reafetação, nós entendemos que esta mobilidade é precisa, é necessária, mas que deve ser fundamental. Não pode ser dada carta branca e ser feito da forma como se quer, sem que o funcionário tenha a possibilidade de, portanto, contestar. Se efetivamente for, a reafetação puder ser feita, e se é dentro de determinados critérios, e se efetivamente há necessidade de uma fundamentação, obviamente que nós todos temos que entender que é necessário haver aqui algumas alterações. E aceitamos isso. Agora, da forma como está, que nos parece que é uma carta branca dada ao Sr. Juiz Presidente. Exatamente. Coisa que neste momento não se encontra. Relativamente àquilo que referia a Sra. Deputada representante do Bloco, que penso que está respondido, sobre os números em falta. O número em falta de funcionários, há quem diga 1.500, há quem diga 1.000, há quem diga menos até. Nós calculamos que 1.000 seria um número de funcionários necessários, mas mais que o número era necessário mais qualidade. Era necessário os requisitos de exigência no ingresso, coisa que não acontece. Porque se efetivamente nós tivéssemos um número, que fosse um número melhor, um requisito de ingresso mais apertado, poderíamos dar uma melhor resposta, e os tribunais dariam seguramente uma melhor resposta. Relativamente a outra questão que se refere ainda relacionada com isto, sobre como é que vai ser no futuro, sendo que as comarcas são maiores, eu no futuro nenhum de nós saberá neste momento. O que eu lhe posso dizer é que no caso concreto, hoje em dia, nós temos cerca de 400 oficiais de justiça que estão deslocados das suas residências. Nós temos relatos de jovens mães com filhos que estão a ser aleitados, amamentados com leite congelado, que as mães retiram o leite do próprio seio no fim de semana e deixam-no congelado durante a semana. E, portanto, neste modelo de uma comarca maior, e isto decorre há 3 anos, sendo que o Ministério da Justiça, há relativamente pouco tempo, instado pela comunicação social, o gabinete do Sr. Ministro disse que ia ver o que se passa relativamente a esta matéria. E o anterior Ministro da Justiça referiu publicamente que esta matéria, fim dos 3 anos, era tempo mais que suficiente para ser resolvida. Não é possível que as pessoas estejam há mais de 3 anos deslocados, eu chamo até uma migração forçada, mas deslocados das suas residências. Nós, se fizermos analogia com aquilo que no futuro vai acontecer, se é possível fazer isso, nós vamos ter seguramente muito mais situações destas, muito mais pessoas deslocadas, muito mais pessoas a verem efetivamente diminuída a sua condição de cidadania, porque os pais também têm obrigação. Os pais não têm só o dever, como bem sabem, têm a obrigação também de cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos. Isto decorre da própria Constituição. E estas pessoas estão efetivamente desfasadas ou diminuídas dessa sua obrigação constitucional. E, portanto, na questão da deslocação com comarcas maiores, e sendo que a lei prevê 1h30 para cada lado, há comarcas que isso não é possível. Há comarcas onde as pessoas são obrigadas a sair fora e a ficar fora da sua residência. Porquê? Porque não há transportes que permitam isso. E, portanto, sobre essa questão da mobilidade, dessa mobilidade que vai haver, nós também entendemos, e daí referimos a fundamentação, que é necessário que seja avaliado todo o processo. Não pode ser como é atualmente uma carta aberta e faz-se a reafetação dos funcionários dentro de uma comarca que é muito maior. Senão estamos efetivamente a aumentar este tipo de situações. E penso que tenho respondido àquilo que vocês estão a me procurar.
deputados que não têm mais questões. Vamos então dar por encerrada esta audição. De qualquer maneira, fiquem aberto que qualquer parecer, relatório escrito, eventualmente nos queiram enviar, será bem acolhido, servido a todos os deputados. E queria reiterar os meus agradecimentos pela vossa presença e pelo contributo que deram a esta primeira comissão no debate desta matéria. Muito obrigado. Sr. Deputado, agradecia que não sei sempre o que vai entrar a seguir à sessão. Então, Sr. Deputado, é bom.